ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu nublado, a temperatura de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2016. Primeiros desfechos. Inquérito da Polícia Civil pede prisão preventiva de 7 diretores da Samarco, mais um da Vogue BR, pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Atenção, aprovado na UFMG. Saiba quais documentos você deve trazer para fazer o registro e a matrícula na universidade. Bombas sobre Momo. Violência policial durante Carnaval de Belo Horizonte motiva audiência pública na Câmara. Participantes defendem desmilitarização da polícia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Polícia Civil pede a prisão preventiva de 6 funcionários da Samarco e 1 engenheiro da Vogue BR pelas 19 mortes decorrentes do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Após ouvir mais de 100 pessoas, inquérito aponta série de erros e descarta abalos sísmicos como causas da tragédia. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A principal causa do rompimento da barragem da Samarco foi a liquefação dos rejeitos que sustentavam as paredes da estrutura. Com isso, a barragem acabou perdendo a estabilidade. É o que aponta o inquérito apresentado ontem pela Polícia Civil. A barragem, que já tinha um modelo considerado frágil em comparação a outros tipos, não tinha monitoramento adequado, os equipamentos de segurança apresentavam defeitos, houve uma saturação na quantidade de rejeitos depositados, também haviam infiltrações na estrutura e faltavam equipamentos de segurança. Outro ponto destacado foi de que a estrutura tinha um alteamento que aumentava cerca de 20 metros por ano, o dobro do recomendado e considerado seguro por especialistas. Além disso, o inquérito deixa claro que os abalos sísmicos registrados no dia do rompimento não tiveram relação com o desastre. O perito da Polícia Civil, Otávio Guerra III, explica que as bases de sustentação da barragem não tinham condições de suportar o volume de rejeito despejado.
O problema reside no fato de eu ter estrutura apoiada sob material inconsistente, material que não perdeu a água, porque se eu tivesse estrutura depositada em cima de material de granulometria maior, um coeficiente de drenagem maior, um potencial de drenagem maior, eu teria aí um loteamento realizado em cima de material previamente adensado, ou seja, ele já perdeu a água no interior da sua estrutura.
Além disso, um recuo no eixo da barragem também contribuiu para o colapso da estrutura. Essa obra não poderia ter ocorrido sem a comunicação aos órgãos responsáveis e a emissão de novos laudos de segurança. A Samarco chegou a divulgar que a obra que alterou o projeto da barragem tinha caráter provisório, porém, durante o processo, a polícia concluiu que pela duração da obra o recuo seria definitivo. Com a conclusão do inquérito, foram indiciados 6 funcionários da Samarco, entre eles Ricardo Vescovi, então diretor-presidente, Kleber Luiz de Mendonça Terra, diretor-geral de operações, e Germano Silva Lopes, gerente-geral de projetos. O delegado da Polícia Civil, Rodrigo Bustamante, responsável pelo inquérito, explica que os diretores da Samarco citados na investigação assumiram o risco da tragédia.
Elementos subjetivos, entendemos que eles sentiam o dolo eventual de não querer, mas assumir o risco disso. Em relação à responsabilização, ela se deu porque a área de atuação desses diretores, gerentes e coordenadores da Samarco, eles tinham na cadeia hierárquica da empresa o poder decisório de evitar e monitorar e realizar aquelas atividades para garantir a segurança da empresa.
O outro indiciado é Samuel Santana Paz Loures, da Vogue BR, empresa responsável pela emissão do laudo de segurança da barragem. Segundo o inquérito, o engenheiro da Vogue BR emitiu o laudo sem verificar os equipamentos de segurança do complexo de barragens do Germano, onde se localizava a barragem do Fundão, afirma o delegado Rodrigo Bustamante.
quanto ao engenheiro da empresa Vogue BR, ele emitiu a declaração de estabilidade da barragem, desconsiderando todas as evidências que comprovassem que essa barragem não estava estável, e usando para tal uma carta de risco desatualizada, onde ele mesmo tinha recomendado a sua atualização. E essa atualização também por parte dos diretores, coordenadores e gerentes da empresa Samarco não foi feita. E mesmo assim ele emitiu uma nova declaração de estabilidade, desconsiderando um recuo do eixo, que era um projeto de grande interferência na segurança dessa barragem.
Os seis diretores da Samarco e o engenheiro da Vogue BR tiveram a prisão preventiva solicitada e vão responder por 19 homicídios dolosos qualificados, levando em conta os 17 corpos encontrados e as duas vítimas desaparecidas. Além de homicídio, os indiciados vão responder pelos crimes de inundação e poluição de água potável, já que cerca de 34 mil metros cúbicos de lama chegaram aos rios e nascentes responsáveis pelo abastecimento de água em diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ainda segundo o delegado, o plano de segurança da empresa para caso de acidente não era efetivo e não houve um aviso oficial da Samarco para os moradores sobre o rompimento da barragem. Nesse primeiro inquérito, as empresas não foram indiciadas, pois os crimes investigados até aqui dizem respeito a pessoas físicas. Um segundo inquérito, que avalia os danos ambientais, ainda vai ser entregue, conforme explica o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Bustamante.
Pelo nexo causal, a possibilidade desse indiciamento das pessoas jurídicas é bem provável. As empresas, a Samarco, a BHP e a Vale. A matéria é para verificar, sim, a regularização, a forma como essas licenças foram. Os órgãos serão mantidos, assim como foram mantidos em sigilo da investigação, quais serão objetos da investigação. Mas todos que são competentes para a emissão das licenças compatíveis para o funcionamento da barragem do Fundão.
O inquérito que trata dos danos ambientais tem até o dia 22 de março para ser entregue, mas a Polícia Civil pode pedir o adiamento desse prazo. Por meio de nota, a Samarco informa que considera equivocados os indiciamentos e vai aguardar um posicionamento da Justiça para tomar as providências que a empresa julgar necessárias. Vinícius?
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. A responsabilização de diretores é positiva, mas é preciso manter a vigilância para evitar tragédias. Essa é a avaliação do colunista de meio ambiente, coordenador do projeto Manuel Zon da UFMG, professor Marcos Poliano, ao comentar o inquérito sobre a Samarco. Professor Marcos Poliano, depois de muito adiamento, a Polícia Civil divulgou o resultado do inquérito sobre o rompimento da barragem da Samarco, lá em Bento Rodrigues, pedindo a prisão preventiva de diretores da empresa e também da Vogber, que foi responsável por fazer análises técnicas, né, sobre a barragem. O senhor considera que esse inquérito, o que eles concluíram no inquérito, é o suficiente, essa responsabilização dos diretores da Samarco é suficiente diante da tragédia?
Boa tarde para todos. Eu acho que isso aí pelo menos mostra a seriedade da polícia, né, e do Ministério Público nas investigações para apurar as questões das responsabilidades. Eu acho que talvez o resultado mais importante dessa investigação é claramente aquilo que o Projetos havia colocado e se posicionado, de que isso não foi um acidente, isso foi uma tragédia anunciada. Isso tem responsabilidade, isso tem responsabilização. Houve uma série de fatores, um processo daquele de rompimento, um tamanho de dano daquela proporção, não se faz da noite para o dia. Aquilo foi todo um desencadear de causas e de ações mal planejadas, mal feitas, que acabaram desembocando assim, nessa tragédia que foi o rompimento da barragem. Então, eu acho que isso primeiro sinaliza à sociedade de que realmente nós estávamos certos, de que isso foi um crime que, inclusive, houve perdas de vidas humanas, houve perda material, houve perda histórica, houve perda de biodiversidade, houve perda de um rio de dimensão nacional. Então, eu acho que isso resgata, de certa forma, e traz para a sociedade, né, essa questão realmente da responsabilização dos agentes na causa desse processo, né? Ou seja, aquilo que a gente sempre fala, o licenciamento não é um mero processo burocrático. Por isso, inclusive, a gente foi naquele projeto de lei da Assembleia Legislativa contra a aceleração de processos de licenciamento, principalmente dos grandes empreendimentos, exatamente porque eles precisam ser devidamente avaliados, devidamente monitorados e têm que ser dimensionados na capacidade e na responsabilidade que os empreendimentos têm. Não basta simplesmente retirar minério, ficar entulhando o rejeito e não tendo para com esse processo a devida responsabilidade do risco que isso tem para toda uma comunidade ou para um ambiente no seu entorno, né?
E com relação à responsabilização da empresa, professor, no que se refere à questão do licenciamento, autorização para ela continuar explorando. Isso também não foi falado, né?
Isso, é porque eles dividiram os inquéritos. Então, nessa primeira fase, eles estão fazendo a responsabilização civil, né? Um processo civil de responsabilidade de tomadas de decisões da empresa. Mas vai haver um segundo processo, né? Que é exatamente esse que vai verificar quais foram todos os crimes ambientais cometidos e relacionados também ao processo de licenciamento e monitoramento. Quer dizer, isso que eu estava afirmando, que outras pessoas e outros setores, inclusive de governo, provavelmente vão ser responsabilizados nesse processo. Porque como a gente está afirmando aqui, pelo próprio laudo que foi colocado ontem pela Polícia Civil, demonstra claramente que houve falhas na operação, os salteamentos graduais da barragem, da fiscalização. Então, na verdade, isso não poderia ser feito também sem a conivência ou a omissão do poder público, né? Então, isso só reforça aquilo que vemos afirmando, de que muitas vezes essa cumplicidade, setor público, setor privado, faz com que, ao invés de gerar um fator positivo e protetor para a sociedade, muitas vezes gera exatamente a possibilidade das omissões, da falta de fiscalização e, consequentemente, do dano que aí sim se torna irreparável naquilo que foi, por exemplo, as perdas de vidas humanas, naquilo que foi perda de biodiversidade e que, evidentemente, não vai ter reparo, né? E eu gostaria até de mencionar que é lamentável que, ainda assim, a empresa, né, tenha utilizado de recurso dela para financiar propagandas a nível nacional falando das ações positivas que ela estava fazendo. Quer dizer, uma empresa que tem a responsabilidade pelo dano que tem não pode fazer autopropaganda do flagelo que ela produziu e fazendo como se estivesse fazendo benesses à sociedade. Isso é absurdo, isso é criminoso, isso é mais uma falta de respeito para com a sociedade e para com todos os compromissos socioambientais que uma empresa tem que ter. Ela não pode fazer autopropaganda de um flagelo que ela produziu e que agora está devidamente qualificado em termos de esfera, inclusive, criminal.
Tá ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, boa tarde a todos, estamos aí.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai às quartas-feiras aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. O sistema Paraopeba é responsável pelo abastecimento de parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Opera com 47,6% de sua capacidade nesta quarta-feira. Entre os reservatórios, Rio Manso tem 59%, Vargem das Flores se mantém com 50,3% da capacidade e Serra Azul tem 27,2%.
Saúde.
Quatorze casos de Zika vírus confirmados em grávidas em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. 303 casos estão sob investigação no estado. Os números da dengue impressionam. São 62.271 casos investigados até o dia 16 de fevereiro. Até agora são 8 pessoas mortas em decorrência da doença no estado. Em relação à febre chikungunya, foram 336 casos notificados, 208 descartados e 128 seguem sob investigação.
Trânsito.
Avenida do Contorno com Tereza Cristina, na verdade, Tereza Cristina com Contorno, segue com trânsito intenso. Desde a manhã de hoje, o trânsito ali está bem carregado no sentido centro. Na Avenida Amazonas com Contorno, o trânsito também está um pouco difícil ali para os motoristas. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento também com Contorno, motoristas vão encontrar trânsito intenso no sentido centro. Já no sentido bairro, trânsito absolutamente normal, sem nenhuma retenção. Agora são 12h47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a agência de classificação retira grau de investimento do Brasil.
Jornal UFMG.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
É, meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Internacional.
Tribunal Eleitoral da Bolívia confirma a vitória do não no referendo realizado no último domingo. Desta forma, o atual presidente Evo Morales não poderá concorrer a um quarto mandato no país. O não recebeu 51,31% dos votos contra 48,69% do sim. O atual mandato de Morales termina em 2019. O magnata norte-americano Donald Trump venceu as eleições primárias do Partido Republicano no estado de Nevada. É a terceira vitória consecutiva nos 4 processos eleitorais já realizados até agora, depois de ter vencido as primárias em New Hampshire e na Carolina do Sul. Ele obteve 42,9% dos votos contra 25,2% de Marco Rubio e 20,4% de Ted Cruz.
Economia.
A agência de classificação de risco Moody's retirou o grau de investimento do Brasil, sinal de que há mais chances do país dar calote na dívida pública. Entre as 3 maiores agências de classificação de risco, a Moody's era a única que ainda não tinha tirado o selo de bom pagador do Brasil. Antes, a Fitch e a Standard & Poor's já tinham rebaixado o país. Diante do resultado, a Bolsa de São Paulo opera em baixa e o dólar é negociado a R$ 3,99.
Política.
A avaliação positiva do governo Dilma sobe, mas segue entre os mais baixos da história. Pesquisa MDA, pedida da Confederação Nacional do Transporte, mostra que 11,4% dos entrevistados avaliam o governo positivamente. Antes, esse percentual era de 8,8%. 62,4% avaliam o governo de forma negativa contra 70% da pesquisa anterior, que é de outubro do ano passado. O desempenho pessoal da presidenta é aprovado por 21,8% e reprovado por 73,9%. A pesquisa entrevistou 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 estados da federação. O Senado aprova a medida provisória que aumenta de forma progressiva o imposto de renda sobre ganhos de capital. Hoje, esse tributo é cobrado em alíquota única, de 15%. O texto propõe uma escala que chega a 22,5% para ganhos acima de R$ 30 milhões. A alíquota de 15% é mantida, mas para ganhos de até R$ 5 milhões. Como não apresentou alterações em relação ao texto da Câmara, a proposta, que foi modificada pelos deputados, precisa voltar para a presidência para sanção ou veto. Deputados estaduais aprovam em segundo turno o projeto do governador Fernando Pimentel que fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado por um novo período de 4 anos, até 2019. O texto traz também projeção de promoção de patentes para os atuais quadros e fixa o mínimo de mulheres no efetivo. Pelo menos 10% do quadro de oficiais, oficiais complementares e praças da PM devem ser do sexo feminino. Nas demais patentes, não há percentual mínimo. Agora, 12:51, nós vamos por um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com informações para quem acaba de ser aprovado na UFMG para fazer o registro e a matrícula aqui na universidade. Tem também informações sobre a audiência pública que discutiu a violência policial durante o carnaval. É já já.
Jornal UFMG.
Várias profissões se dedicam a salvar vidas, mas você não precisa seguir uma delas para se tornar o herói de alguém. Dando sangue, você doa vida também. Se você tem entre 18 e 60 anos e pesa mais de 50 quilos, procure um hemocentro. O Brasil necessita de 5.500 bolsas de sangue por dia. Uma hora da sua vida pode significar a vida inteira de alguém.
UFMG Educativa. Toda doação é bem-vinda.
Jornal UFMG.
12:53.
Por dentro da UFMG.
Começa amanhã a escala de registro acadêmico e matrícula presencial dos aprovados na UFMG via SISU. Procedimento obrigatório para o início do semestre letivo, válido para os convocados na chamada regular e nas 3 chamadas de lista de espera. É nesse período que os calouros podem solicitar acesso a programas de assistência estudantil oferecidos pela FUMP. Saiba mais na reportagem de Patrícia Brandão.
Para garantir a tão sonhada vaga na Federal, é crucial que o futuro calouro faça corretamente o registro acadêmico e a matrícula, que é quando o candidato selecionado apresenta os documentos necessários e faz a sua inscrição no semestre letivo. O processo é simples, mas exige atenção. Depois do pré-registro online, é melhor correr atrás dos documentos. Para quem passou por meio da ampla concorrência, são 7, sendo que devem ser levados original e uma cópia de cada. Alguns deles são foto 3x4 recente, documento que comprova quitação com as obrigações eleitorais e declaração de que não ocupa vaga em curso de graduação em outra instituição pública de ensino superior brasileira, preenchida e assinada. Essa declaração está disponível no site da UFMG. Além disso, homens entre 18 e 46 anos devem levar documento que comprove a quitação com as obrigações do serviço militar. A diretora do Departamento de Controle e Registro Acadêmico da UFMG, Daniele Zarat, explica a importância desses documentos para o ingresso de novos alunos.
A exigência da documentação é uma exigência que está prevista no edital e em várias regulamentações normativos educacionais do Brasil. Então é importante que o candidato fique atento, porque a falta de um documento pode implicar na perda da vaga do candidato. Então, portanto, a gente salienta bastante que o candidato fique atento à documentação, que ele procure com antecedência, né, providenciar a documentação para evitar, no momento do registro, ele não ter a documentação, ocasionando, então, a perda da sua vaga.
Para os candidatos que passaram nas modalidades de reserva de vagas, é necessário levar mais uma série de documentos que comprovem que o aluno se enquadra na categoria escolhida. A lista completa está no site www.ufmg.br/sisu. Os candidatos carentes vão poder solicitar acesso a programas de assistência estudantil no mesmo local em que fazem a matrícula. Alguns dos benefícios ofertados são bolsas de auxílio financeiro, moradia estudantil e programa de saúde. A gerente de assistência social da FUMP, Fundação Universitária Mendes Pimentel, Marisnei Souza Dourado, explica como vai funcionar o atendimento no posto itinerante da FUMP nos dias 25, 26 e 29 de fevereiro.
O estudante que tiver interesse em estar solicitando os programas de assistência estudantil logo após confirmar o seu registro, pode já estar se direcionando para esse espaço. E quem não preencheu o questionário socioeconômico, nós vamos ter computadores à disposição para que possam preencher nesse momento. E quem já preencheu o questionário socioeconômico, eles podem já comparecer nesse espaço para realizar o protocolo dos documentos.
O questionário socioeconômico está disponível no site www.fump.ufmg.br. O aluno que tiver disponibilidade pode adiantar o pedido de assistência estudantil. Depois de preencher o questionário online, os documentos requisitados pela FUMP devem ser apresentados na Avenida Abraão Caram, 610, bairro São José. O registro acadêmico e matrícula do primeiro semestre de 2016 para alunos com cursos sediados na capital será no Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas, o CAD2, que fica no campus Pampulha da UFMG. A entrada mais próxima é pela portaria da Avenida Antônio Carlos. Já para aprovados no segundo semestre, as orientações de registro e matrícula serão divulgados posteriormente. Repórter Patrícia Brandão.
E só reforçando, as informações todas se encontram disponíveis lá no site, que é o www.fmg.br/sisu.
De olho na cidade.
Bombas na folia. Violência policial contra integrantes de bloco de carnaval motiva audiência pública na Câmara Municipal, mas a Polícia Militar não comparece. As informações com Maria Dulce Miranda.
Uso de gás lacrimogêneo, tiros de borracha, portes de armas letais e ameaças. Essas foram algumas das ações cometidas pela Polícia Militar de Minas Gerais contra foliões de dois blocos carnavalescos em Belo Horizonte, segundo depoimentos da audiência pública sobre a violência policial cometida durante o carnaval. O bloco da Bicicletinha desfilou na região Centro-Sul, partindo da Praça Liberdade até a Praça Raul Soares, onde foi recebido com violência pela Polícia Militar no dia 4 de fevereiro. Um folião de bicicleta foi atropelado. Na ocasião, a PM alegou que o ciclista arremessou a bicicleta na viatura, circulando na rua, e que os policiais reagiram em nome da ordem. Já o bloco Tianzinho, da Zona Norte, teve problemas com a polícia no dia 5 de fevereiro, na estação 1º de maio. Os foliões teriam tentado entrar na estação, que estava fechada dentro do horário combinado e divulgado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Polícia Militar. O requerente da audiência foi o vereador Pedro Patrus, pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Os representantes da Defensoria Pública, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, dos vereadores da comissão, dos dois blocos e advogados, discutiram sobre o preparo dos policiais e a desmilitarização da corporação. A PM de Minas Gerais, apesar de convidada, não enviou nenhum representante para participar da audiência. Muitos ciclistas e foliões que presenciaram as ações compareceram como ouvintes. Para o vereador Adriano Ventura, do PT, o ocorrido é evidência de abuso de poder. Ventura destaca que o próximo passo é levar as questões para o comando da PM.
O que aconteceu com o bloco da Bicicletinha e com outro bloco na região norte BH foi abuso de poder. E a prova disso é a ausência da Polícia Militar aqui na audiência para discutir. Diga-se passagem, é o terceiro evento que a Polícia Militar é convidada em tempo hábil, ela sequer se faz presente com o representante. Isso leva-nos a tomar a seguinte decisão: procurar o comando da polícia com a série de questões que vamos apresentar lá, inclusive sobre a atitude abusiva, violenta dos policiais. Como colocar uma viatura policial sem o giroflex ligado na contramão, numa via de grande acesso como esse? Então, afinal de contas, para que serve a polícia?
O advogado especializado em direito penal e direitos humanos, Bernardo Coelho, integrou a mesa a convite do Bloco da Bicicletinha e ressalta a urgência do processo de desmilitarização da PM.
Militarização, ela necessariamente gera violência. E não é com violência que a gente combate violência. Eu não sou inocente, eu trabalho com direito penal. Eu sei que existe uma criminalidade aí que está aumentando cada vez mais, mas fato é que a polícia não está ajudando a diminuir essa criminalidade, pelo contrário, está ajudando a aumentar. A partir do momento que eles cometem inúmeros crimes, eles estão ajudando a aumentar a criminalidade. A sugestão, de maneira alguma, é viver num lugar onde não existe polícia. Isso seria absurdo. No mundo que a gente vive hoje em dia, por enquanto, seria absurdo. A sugestão é só que a polícia que toma conta do povo faça parte do povo.
A defensora pública do Estado, Júnior Roman Carvalho, ressalta que esse não é o primeiro caso de abuso de força policial na cidade contra movimentos sociais e manifestações. Júnior afirma que o que preocupa a Defensoria Pública é a origem dos comandos das equipes policiais e ainda questiona que os alvos das ações violentas da Polícia Militar de Minas Gerais geralmente são áreas de interesse da Prefeitura de BH.
A Polícia Militar não age sem comando. E o comando, ele é específico. Os movimentos não podem ser criminalizados. A gente vê a polícia agindo com violência quando há um interesse conflitante com o interesse da Prefeitura Municipal. Isso nos preocupa sobremaneira. Quem é que comanda a Polícia Militar? É a Prefeitura de Belo Horizonte ou é o Estado de Minas Gerais? Por que é que toda vez que há um interesse da Prefeitura de Belo Horizonte, a Polícia Militar vem e vem com muita força?
O subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Leonardo Soares Nader, afirma que o clamor pelo diálogo entre Polícia Militar, sociedade e movimentos sociais já existe. O que a Secretaria pode fazer agora é buscar o esclarecimento dos fatos e articular esse diálogo.
O governo do estado já tem trabalhado bastante nisso, tanto que existem os fóruns territoriais de governo e agora a gente fez as grandes conferências de direitos humanos no ano passado e a temática da polícia que queremos para o estado apareceu em diversas conferências. Então, esse clamor popular, ele já existe, né? O que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania tenta fazer agora é trazer esse clamor para dentro do governo para que a gente possa iniciar processos de construir com a população, com os movimentos sociais, essa polícia que a gente tanto almeja.
Os encaminhamentos da audiência pública vão ser votados na próxima reunião da comissão, na terça-feira, 13h30, para serem efetivados, segundo informações da Câmara. Após o carnaval, a Polícia Militar divulgou nota que justificou as ações contra os blocos devido a reclamações da população. Com produção de Deise Paiva, repórter Maria Dulce Miranda.
Agora, 1h03, termina aqui o Jornal UFMG dessa quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Deise Paiva, Natália Andrade, Paulo Dornelas e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Gustavo Cunha, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.